Então, queria orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado porque de ambos os lados a gente é esticado. E o Senhor nos ensinou a se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. O tempo todo, o dia todo, todos os dias, nós somos entregues a esses desafios que a vida vai nos apresentando e que a gente, ó Deus, se recuse a querer entender, porque o amor do Senhor excede o entendimento, para que nós possamos conhecer com todos os santos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Nós possamos ver vidas intensas de conhecimento, em conhecer ao Senhor e prosseguir em te conhecer. É o conhecimento do Senhor que faz a gente enfrentar com paz, com segurança, com fé, todas as coisas que nós não entendemos, ó Pai. Então, mais uma vez, a paz de Cristo guarde lá o coração da Luciana, essa noite tão difícil que ela vai atravessar, noite de luto e saudade. Que eles sejam guardados do mal e que em tudo aquilo que eles forem consolados, eles possam consolar outros, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. Então, nós estamos aqui compartilhando nessa caminhada ressurreta de Jesus. Às vezes a gente não se lembra que Jesus, tendo ressuscitado dos mortos, ainda permaneceu aqui entre nós, vivo, caminhando, dando provas da sua ressurreição por 40 dias, né? Então ele estava cumprindo esse período, né? Que prepara exatamente para o Pentecoste. Então, essas semanas entre a Páscoa e o Pentecoste. Então, Jesus, ele caminha nesses 40 dias, eu creio que também, quando ele diz dando provas da sua ressurreição, é porque esses 40 dias implica os 40 anos de deserto, implica os 40 dias no deserto, implica os 400 anos de cativeiro. Ou seja, sempre que a gente vê essa coisa aí do 40, do 400, do 4, isso diz respeito às realidades humanas que têm que ser vencidas, sepultadas, né? A nossa esperança em Cristo não se resume apenas a essa vida. Se ela se resumisse apenas a essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, durante 40 dias, Jesus está dando provas da sua ressurreição para, de uma vez por todas, vencer conosco o deserto que nos separa do Egito à Terra Prometida, né? Para que nesses 40 dias ele possa estar vencendo conosco as tentações que ocorrem nos nossos períodos de privação, de sacrifício, de enfrentamento, aquilo que nos prepara, né, para a nossa vocação, os processos que nós vamos viver da parte de Deus, para sepultar de uma vez por todas qualquer expectativa que a gente possa ter no braço do homem, na força do homem. É pelas misericórdias, é pela fidelidade, é pela bondade de Deus. Então, por isso, 40 dias, né, para vencer a escravidão, para tirar de nós o opróbrio do Egito, de dentro de nós a opressão. Então, nesses 40 dias, é porque na Páscoa Jesus está proclamando liberdade aos cativos. Durante esses 40 dias, ele está dando vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Então, aquilo que foi vencido na cruz como cativeiro, agora Jesus está ensinando o ressurreto para que deixe de ser opressão. Então, nós que fomos declarados livres, não podemos viver opressos como se ainda fôramos escravos. Por isso que ele dá provas infalíveis. E aí, o que ele faz nesses 40? Ensina, 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 ensina. É a transformação do nosso entendimento. E ele nos ensina o quê? A nunca fazer coisa alguma que não seja a partir da revelação da promessa, do testemunho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que a gente não faça nada por insatisfação, que a gente não faça nada por compensação, que a gente não faça nada por presunção. Então, que nenhuma presunção no nosso coração, nenhuma insatisfação na nossa carne, nenhuma compensação da nossa alma, né? Que a gente não faça nada para compensar, para satisfazer, né, nossas carências, nossas cobiças, mas tudo por revelação. Então espere até que a promessa de Deus seja revelada e testificada no nosso coração. Então entender sempre, amados, em nome de Cristo Jesus, a gente vai entendendo sempre o quê? Que nós somos abençoados para fazer, e não fazermos para sermos abençoados. Então a promessa é para dar fundamento, a promessa é para dar sustentação àquilo que nós vamos fazer. A promessa não é para dar desejo, não é para dar aspiração. A promessa não é o que a gente aspira, o que a gente deseja, o que a gente pretende. A promessa é o que nos inspira. Então, não confunda a aspiração das promessas com ser inspirado pelas promessas. Então, as promessas nos inspiram. Muita gente hoje aspira, né? Deseja, cobiça, quer que as promessas se realizem na vida dele. Não, as promessas são para inspirar, fundamentar, amparar, sustentar aquilo que nós vamos fazer. Depois Jesus ensinando, ele diz: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Irmãos, essa questão, o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando a gente a depender de promessa, viver de promessa, né, agir com base na promessa. Então, agir com base na revelação. E agora ele está dizendo o quê? Que não nos compete o tempo. Não nos compete antecipar, prever o tempo. Deixa Deus ministrar algo no nosso coração aqui, que é muito forte para a vida da igreja. Deus abomina o prognosticador. Deus abomina o adivinhador. Então Deus não quer trazer nenhuma previsibilidade de futuro. A palavra profética não é uma previsão de futuro para alimentar nossas aspirações de futuro. A palavra profética é uma revelação de eterno para nos inspirar no presente. As promessas de Deus não são para alimentar nossas aspirações de futuro. Não é o futuro que eu aspiro. Não é o futuro que eu desejo, não é o futuro que eu almejo, não, é o hoje que eu materializo. Então eu vou ter garantia de futuro na medida em que eu venço o dia de hoje. Por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Você quer viver uma vida madura, bem-aventurada, você quer ter êxito, sucesso em tudo aquilo que você faz, vence o mal de hoje, mas não antecipe. Não tente se precaver, não tente prever o mal futuro, mas vá enfrentando o mal de cada dia, na medida que o tempo que se chama hoje vai nos orientando, segundo a promessa de eterno, a vencer o mal de cada dia. Então qualquer que seja o nosso futuro, nós vamos enfrentá-lo com fé, com ânimo, com esperança, com disposição. O futuro se torna sombrio para quem tem traumas de passado e tem frustrações de presente. Então, na medida em que eu carrego meus traumas de passado e tento compensar esses traumas de passado no presente, eu vou ter frustrações de presente. Então, as frustrações de presente causadas pelos traumas de passado vão produzir ansiedade de futuro. Por isso que Jesus visita na sua ressurreição o passado, o presente e o futuro. Ele visita as mulheres que queriam embalsamar o passado, ele visita os homens que estavam frustrados de presente, e ele visita os discípulos que estavam com medo de futuro. Então, cada vez que eu tento compensar um prejuízo, uma falta, uma carência de passado, eu vou produzir uma frustração de presente. E ao produzir uma frustração de presente, eu vou viver de uma ansiedade futuro. Então, muitas vezes, a ansiedade do futuro... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Muitas vezes, a nossa ansiedade futuro... Não é porque o mundo é mau, não é porque as coisas são difíceis. Mas agora, seu pastor, você tem que entender que o mundo é muito mais difícil, que a vida é assim, a vida é assado, não dá para ter filho por causa disso, não dá para ter filho por causa daquilo, não dá para fazer isso por causa disso, não dá para fazer isso por causa daquilo. Então, a gente está fazendo uma previsibilidade futuro em função do quê? Das frustrações de presente. E essas frustrações de presente são em cima de carências de passado que não foram compensadas. Agora, se eu passar a viver inspirado pelo eterno, então se a minha inspiração de eterno, se a minha convicção de eterno, se a minha paz de eterno, se a minha segurança de eterno me orientam, me fundamentam, me dão sustentabilidade, então eu não tenho que ficar ocupado para definir tempos e épocas reservadas para a exclusividade de Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então ele está dizendo aqui, não queiram, não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amados, e na boa, sim. Então parece que a gente não está lendo a Bíblia, não. Então Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo diz a mesma coisa, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus. Jesus diz, não andeis ansiosos, antes busquem, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nosso problema com todas as coisas serão acrescentadas é porque nós estamos sempre pensando que essas coisas serão acrescentadas na expectativa do que nos falta. Não. Aí é que está o nó da questão. Todas as coisas serão acrescentadas daquelas que já nos foram dadas. Então Deus vai entregando, Deus vai abastecendo seu tanque, Deus vai liberando virtude, à medida que ela está sendo usada no seu propósito. E Deus faz isso porque nos ama como Pai, para não nos deixar devedores, né? Então, tudo vai ser acrescentado à sua vida na medida em que nos dias de hoje você tem compromisso com a justiça. Então, as pessoas não conseguem ter compromisso com a justiça porque elas estão fazendo juízo de mérito do futuro. Elas estão fazendo juízo de mérito do futuro porque elas estão dizendo, bom, então eu tenho que garantir o meu futuro, eu tenho que fazer isso assim para garantir o meu futuro. Então, essa ansiedade de futuro faz com que elas coloquem sua expectativa nas suas competências, nas suas capacidades. E aí, né, elas estão sempre em busca do que lhes falta. Então, Deus não está dizendo que vai nos dar o que nos falta, Deus vai acrescentar à nossa realidade, Deus vai liberar, Deus vai transmitir, Deus vai comunicar, Deus vai revelar, manifestar, materializar aquilo que já nos deu. Então, na medida em que eu estou usando, na medida em que eu estou colocando a minha vida a serviço da justiça nos dias de hoje, então no dia que se chama hoje, eu tenho compromisso com o Eterno de revelar no dia de hoje, eu não estou vivendo preocupado com o que vai ser, eu não estou chamando para mim aquilo que não me compete. Agora eu estou chamando para mim aquilo que me compete. O que me compete? É o trabalho, é a materialização, é o testemunho, é a virtude compartilhada, é a justiça materializada. Então, se eu tivesse compromisso com a justiça, com a expressão, com a manifestação, com o testemunho, com a entrega, todas as coisas vão sendo acrescentadas. Então, muitas vezes eu não estou vendo esse acréscimo porque eu não estou usando o meu crédito de maneira própria. Eu estou interditado. Então tem muitos irmãos aí que estão interditados. Eles sofreram uma interdição. Eles estão enfrentando uma auditoria. Então tem muito irmão, muito crente aí que podia estar arrebentando, realizando coisas, mas ele se meteu a juntar, a acumular, ele está passando por uma auditoria espiritual. Ele está fazendo uma prestação de contas antecipada. Por quê? Porque não nos compete. O que que nos compete? O que nos compete é ter compromisso, é ser justo, é ter fé, é ter empenho, é ter atitude, é nos dispormos, é nos movimentarmos naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Então, agindo por revelação e sem, né, ficar antecipando, preocupado, ele diz, então nós vamos receber a orientação, a virtude do Espírito Santo que vem sobre nós para que sejamos testemunhas em qualquer lugar, Jerusalém, Judéia, Samaria, até nos confins da terra. Então, quando eu tenho esse entendimento de plenitude, quando eu tenho esse entendimento que Deus já dedicou, já entregou, já doou, já nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais, então não existe lugar no sentido assim de condições favoráveis. Então agora eu posso entender o lugar onde Deus me quer. Por isso que eu tenho falado sempre aqui, uma missão bem sucedida, uma vida bem sucedida, uma vida de êxito, de testemunho, de bem-aventurança, porque eu encontrei o lugar. Eu encontrei o lugar para revelar o meu quem. E revelar o meu quem aos quens daquele lugar através das coisas que eu faço. Então, uma vez que eu encontrei o lugar onde estão lá os quens, Deus preparou para que o quem eu sou faça sentido na vida deles, então Deus vai liberar o que é que eu tenho que fazer. Mas muitas vezes as pessoas pensam, bom, se eu fizer a coisa certa, e se eu for a pessoa certa, fazendo a coisa certa, então esse lugar vai ficar bom para mim. Sabe quem pensou assim, amado? Ló. Ló olhou para a vida e, pensando no futuro, ele escolheu um lugar que seria fantástico para ele. Ló não identificou o lugar onde Deus iria inspirá-lo a ser o quem de Deus para todos os quens daquele lugar. Ló aspirou todos os benefícios que aquele lugar se revelava para ele. Ele olhou para a região de Sodoma e Gomorra e falou assim, rachei. Ló olhou para aquela região de Sodoma e Gomorra e pensou assim, ainda bem que meu time deixou escolher primeiro, rebentei, rachei, bombei, lacrei, agora sou eu, vou lá e vou beber, vou comer, vou desfrutar, vou me beneficiar de tudo que esse lugar tem para oferecer para mim. Quantas pessoas em nome da fé estão tomando decisões dessa forma? Estão achando que Deus vai levá-los a um lugar onde eles serão beneficiados, onde eles terão vantagem. Sabe quem promete isso, amado? Quem promete isso é o capeta, é o inimigo da sua vida, é aquele que quer corromper a sua alma, é aquele que quer te desviar do seu propósito. Então ele fica alimentando você com uma expectativa de futuro a partir das coisas que você vai sorver, que você vai sugar, que você vai comer e beber nos lugares que te beneficiam, que te atraem, que te seduzem, aquilo que você aspira. Então muita gente tomando decisão hoje, ah, vou morar em tal lugar, vou morar aí, vou lá para... Por que você está... Ah, estou mudando para tal lugar, para quê? Para sorver, para aspirar. Talvez o lugar onde você está vivendo é o lugar que você aspirou, mas não é um lugar para onde Deus te levou, porque Ele te inspirou. E quando nós somos inspirados por Deus e levados ao onde dEle, para alcançar os quem, a partir de quem nós somos, então Ele diz, então não preocupa não, não fica se ocupando previamente a respeito do seu futuro. Ocupe-se do meu propósito, ocupe-se de buscar o meu reino e a sua justiça, pratica isso, vive isso, coloque isso em prática, e todas, em todas as áreas, todas as coisas vão serão acrescentadas a partir da dispensa, acrescentadas a partir da fonte, acrescentadas a partir dos recursos, das bênçãos e das virtudes que Deus já disponibilizou para nós. Então a gente vai sendo acrescentado no conhecimento, no entendimento, na maturidade, na liberdade, na segurança, acrescentado na ousadia. Aí você vai percebendo que você não fica escolhendo as coisas pela forma como, escolhendo os lugares pela forma como eles te convêm. Aí você vai ser bem-aventurado, no alto e no baixo, no perto e no longe. É o que o salmista falou lá no Salmo 139, agora que eu te conheci, agora que eu entendi que é um propósito, uma vontade do Senhor, escrita na eternidade, para que eu materialize. Se eu estou longe, se eu estou perto, se eu estou alto, se eu estou baixo, se está fácil, se está difícil, se está escuro, se está claro, não interessa, porque meus olhos viram a luz, e eu conheço a sua vontade. Para mim agora, a mais densa escuridão se transformou em sol de meio-dia, graças a Deus. É Jerusalém, é Judéia, é Samaria, é até nos confins da terra, até nos confins da terra. Não tem um lugar que me favoreça, mas eu sou o favor de Deus em qualquer lugar. Não estamos à procura de um lugar que nos favoreça, porque somos o favor de Deus revelado em qualquer lugar. Forte abraço.